A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Hemp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo, Marcelo Inhoque. Tudo bom, Marcelo Inhoque?
Yeah! Tudo ótimo, Igor Seco, em clima de Kung Fu hoje aqui. Tu curtiu minha introdução, cara? Ai, cara, me desculpa, peço desculpa a ti pro nosso querido convidado de hoje, mas Eu tenho esse jeitinho. Peço desculpa. Desculpa, gente.
Marcelo Inhoque, eu sei que você não é nenhum lutador de Kung Fu, mas eu fiquei assustado aí com seu grito, seu golpe aí, cara. Eu acho que pode acabar ferindo alguém, então toma cuidado aí, tá?
Oh, mas eu já fiz karatê, hein? Tu sabe disso.
Que fez karatê, que lado. Hoje, meus amigos, a gente veio aqui na bancada do TH Show pra trazer o nosso convidado e trocar uma ideia com ele, Davi. Tudo bom, Davi?
Aê, tudo certo. Fala aí, minha gente, como vão? É um prazer estar aqui com vocês. E, bom, pelo menos estamos seguros. Tem alguém que praticante de karatê aqui no grupo. Então, se acontecer alguma coisa, a gente tá com as costas aí salvas. Tamo junto. Não.
Eu pratiquei na garagem do amigo meu, ele fazia aula e ele repassava pra mim, e eu tinha 14 anos, Davi. Então a gente não tá muito seguro, não.
Não, mas karatê de garagem diz que é o melhor karatê que tem, cara. Isso aí que é o...
É assim que os grandes mestres...
Igual em Okinawa.
É o karatê que te faz aprender, né? Que daí você...
Exatamente,
não,
cara.
Tem nenhum
esse
mestre...
É o karatê, não é de poser, é o karatê de verdade. O cara vai lá na garagem treinar, fica socando bloco, saco de pancada improvisado. Quando eu era moleque, eu sempre gostei de treinar artes marciais e eu, quando não tinha nada a fazer, eu ia com os meus amigos e a gente fingia que tava treinando também, sabe? Tipo, um colchão na parede, ficava dando soco, empolgante.
Uma coisa que eu fazia muito era fugir das gotas da chuva, cara.
Ah,
como se fosse um ninja.
Sim. Não, eu tinha essa noia também, eu falava, mas é possível, se uma pessoa for muito rápida, ela desviar das gotas da chuva? E às vezes, se eu tô muito louco, meio bêbado, às vezes eu também tento até hoje, assim, mesmo adulto, eu ainda falo, não, é possível, se tiver muita determinação, eu consigo.
É mais uma das coisas que a gente vai perder no futuro aí com o aquecimento global, né? Ficar brincando de escapar da chuva, que droga.
Não, é foda. Agora é tentar escapar do calor, né? É outro teste.
Aí é um ninjutsu diferente, tá ligado?
Ah, outro tipo de... Outro sistema de magia, é tudo diferente.
Davi, talvez o pessoal aqui que tá escutando a gente, talvez não te conheça. E eu gostaria que você se apresentasse pra gente, falasse um pouco pra gente aí quem que é o Davi, quem que você faz, qual que é seu objetivo de vida aí. Conta pra gente, Davi.
Nossa, vamos lá. Então, né, primeiramente... É, de novo, obrigado aí por terem me chamado. Meu nome é Davi Calil, eu sou ilustrador, quadrinista, né, autor de quadrinhos e professor de pintura, eu tatuo também, comecei a tatuar recentemente, mas assim, eu faço muitas coisas ligadas a desenho, sabe? Desenhar sempre teve presente na minha vida e daí, ao longo dos anos aí, trabalhando, eu fui me embrenhando em várias áreas diferentes, mas uma paixão das mais antigas é o quadrinho, né? Eu comecei a desenhar, a copiar desenho de história em quadrinho quando eu era criança. Copiava desenho da revista Mad, da Disney, Turma da Mônica, super-herói. E lia muito quadrinho e daí, assim, cresci com aquele sonho de fazer história em quadrinho, sabe? É algo que, assim, muitas pessoas que fazem quadrinho, quando você vai conversar, tem essa coisa. Fazia quadrinho na escola, dos meus amigos, sabe? Desenhava a galera da sala. Geralmente, quem era desenhista também foi o desenhista da sala de aula, né? Se vocês não desenham, devia ter alguém que era o desenhista da sala de vocês. em algum momento lá, que era o cara que fazia as caricaturas, não sei, alguma coisa assim. E quando eu comecei a... Eu vim do interior, né? Hoje eu moro de novo no interior, mas eu, quando eu fui para São Paulo, eu fui trabalhar num estúdio chamado Fábrica de Quadrinhos, que era uma escola também, então eu estudava lá, trabalhava lá.
Era dos irmãos Piologo, isso aí, não era?
Cara, eles não era deles, eles trabalhavam lá, no estúdio. Uhum. Eles colaboravam fazendo as animações, né? Do
Mundo Canibal.
Do Mundo Canibal, da Havaiana de Pau. Eu conheci eles, inclusive, na fase que, cara, a gente era tudo molecada. Eles iam lá, às vezes, passar o fim de semana pra fazer algum trampo. A gente dormia tudo lá na escola, mutuado, saía. Os caras são muito loucos, eram muito engraçados.
Os caras são malucos. Eu já entrei numa guerra de papelão com eles.
Não, cara, eu não sei há quantos anos que eu já não os vejo, tá? Não sei muito bem como é que eles estão hoje. Eu perdi completamente contato. Mas naquela época, a gente acabava se vendo com uma certa frequência. Eles são do interior, mas eles iam pra lá. E eles tinham... Um deles tinha uma namorada que era tipo um terceiro piologo, cara. Era uma mina muito... Só que era tipo um outro piologo, só que era uma mina. E tava sempre com eles. E a gente chorava de rir. Eles eram acelerados, super engraçados também. E nesse lugar eu conheci muita gente desse rolê mesmo, né? De animação, de história em quadrinho, o pessoal que tá no mercado americano, o Mutarelli, a Laerte, sabe? Que são do quadrinho brasileiro, assim, autores. Uhum. Que também produziram umas coisas bem icônicas ali no final dos anos 90, no começo dos 2000. E daí fui influenciado muito por isso, né? E história em quadrinho é uma mídia que envolve... diversas linhas de conhecimento, assim, né? Se você quer ser autor, você tem que saber escrever, desenhar, colorir, editar o livro, né? Como eu mostrei para vocês aqui, a gente não tá filmando, mas tem todo um projeto gráfico do livro, tem uma, sabe, umas coisas assim, eu gosto de fazer com capricho todas as etapas, então é uma parada que toma muito tempo, e no Brasil não tem uma indústria de quadrinhos estabelecida, né? É difícil você ter um retorno financeiro direto, assim, né? Comparado com...
Desculpe te interromper, tu falou da indústria do quadrinho no Brasil, e eu acho que ela é mais ligada à distribuição do quadrinho do que à produção do quadrinho, né?
Porque só sobrou quem tinha distribuição quente, né? No fim das contas.
Exatamente. A editora Abril, né, que teve um... Porque, assim, tem que pensar que tem antes da internet e depois da internet, né? A mídia impressa, ela era muito dependente da distribuição antes da internet, né? Não tinha webcomic. E daí quem tinha a forma de distribuir os livros nas bancas chegava no público, né? E quem queria fazer uma coisa independente era muito mais difícil. Daí a editora Abril, principalmente, ela teve uma época, um império dos quadrinhos, né? Dos formatinhos de super-herói, tudo. Vendia... Uma quantidade absurda, que hoje não dá para chegar nem aos pés, assim, né? Uhum. E nesse período, eles estabeleceram essa coisa de que no Brasil não tinha produção autoral. Era tudo comprado da gringa, traduzido e jogado nas bancas, assim. Eles tiveram uma oportunidade naquele momento, talvez, de pegar uma parcela, né, do que eles jogavam na banca e tentar fazer quadrinho aqui, mas nunca teve, acho, uma vontade mesmo disso, era uma visão mais comercial. Então, para quem quer ser autor de quadrinho no Brasil e quer ficar aqui no Brasil, ou pelo menos não foi para a Europa ou para os Estados Unidos, assim, né? Tem que dar um jeito de criar o seu público, assim, né? Para você ter um retorno financeiro, assim, né? Porque senão você pode fazer o quadrinho, jogar na internet, gratuito, mas para você conseguir manter mesmo a produção, você precisa ter um retorno financeiro. Não dá para fazer só pelo amor à arte, né? Então surge esse desafio de como fazer chegar na mão das pessoas. E hoje em dia tem uns meios bem interessantes, né? Tem o Catarse, né? Que eu uso, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Tem as redes sociais, que a gente usa também para divulgar, postar, criar esse público.
E daí a gente vai... Não tô nem falando do teu livro ainda, né?
Não falei, é verdade. Fui falando de fazer quadrinho. E daí, porque por isso o assunto do Kung Fu, né? Do Karate que tá falando. Porque, assim, eu fiz alguns quadrinhos, daí eu vou chegar no ponto aqui, né?
Não, desculpa.
de assuntos diferentes, né? Eu sou professor de pintura, eu fiz um quadrinho que tem o Van Gogh como personagem, que chama Uma Noite em L'Enfer, que foi até um quadrinho que fez, teve uma repercussão legal, teve, saiu um monte de lugar, assim, teve bastante resenha. E daí, quando eu me senti mais apto, eu falo assim, para fazer quadrinho autoral independente, você tem que pegar assuntos que você é apaixonado, assim, sabe? Porque é algo que vai ter um custo muito alto de hora de trabalho, de investimento ali, né? Do seu tempo, de uma grana, às vezes, para fazer virar alguma coisa. E se você não gosta muito daquilo, você vai cansar e vai largar. Então, eu sempre aconselho vai fazer um projeto autoral de quadrinho, pensa muito no que você vai abordar, porque aquilo tem que ser um assunto que vai te entreter muito, para você não desanimar no meio do caminho. Daí, depois de ter falado de pintura, de outras coisas, eu falei, bom, acho que tá na hora de falar de artes marciais e maconha, que são dois assuntos que eu gosto e que estão presentes na minha vida há algum tempo, e eu já tava me sentindo mais maduro, assim, como autor, para fazer uma série, né? Porque daí eu comecei o Kung Fu Gandia, que é a minha série de quadrinho, que eu publico na webcomic primeiro, então quem quiser ler, dá para ler gratuitamente na internet, né? kungfugandia.com, tá numa plataforma chamada Tapas, que é de leitura mesmo de webcomic, tem aplicativo pro celular, dá para ler no computador, e eu tô sempre postando lá os episódios enquanto eu vou conseguindo produzir, e daí pegar esse assunto da Gandia, que, e é curioso, né? Falando com vocês, eu imagino que vocês sabem o que é Gandia, né? Não imagino que vocês vão ficar na dúvida. Mas eu fiquei surpreso com o quanto de gente que não faz ideia do que significa a palavra ganja. Não sei se vocês sabiam que a palavra é tão pouco difundida fora do meio canábico, assim, mas as pessoas simplesmente não fazem ideia. A maior parte das pessoas não faz ideia. Então eu já vendi o Kung Fu como Kung Fu Granja. Tem gente que acha que é o Kung Fu da granja, da galinha lá. Que, Kung Fu Granja. O povo, muitas vezes eu nem falo, porque eu deixo pra pessoa descobrir lendo, assim, sabe? Tipo, a não ser quando é uma criança, né? Daí eu falo pro pai ou pra mãe e falo, olha, sei lá, é melhor não levar esse livro. Mas ao mesmo tempo tem uma questão interessante, que eu não faço, não é um livro de apologia necessariamente, sabe? Você não vai ter um monte de gente fumando um beck a cada página. Não é o Stone Humor, sabe? O assunto tá lá, mas eu tento focar na trama, e a ganja tá mais envolvida no sistema de magia. Porque tem plantas mágicas e tem as ganjas que dão poderes, assim, sabe? Então é mais uma coisa que tem grandes responsabilidades por trás, tem um uso que pode ser para salvar as pessoas ou para você fortalecer o exército, para invadir uma vila, sabe? Porque a potência mágica das plantas lá não é ruim ou boa. Depende do uso que você faz.
Mas eles fumam.
Fumam.
Fumado.
Tem fumado, tem bolinho, tem várias formas de consumo. A ideia não é fugir do consumo, é não fazer... Como é que eu posso dizer? Eu não queria fazer uma coisa que só quem é maconheiro fosse curtir. Sabe? Eu acredito que quem trabalha, principalmente com comunicação, essas coisas, o legal é a gente falar para quem não é convertido também. Para a gente ampliar, pelo menos trazer pro lado de uma compreensão mais sadia sobre o que é, né? A ganja, a planta, a cannabis, tudo mais. Quem não é extremista, quem às vezes... não sabe do assunto, nunca parou para pensar muito a respeito. Então, na série, a ganja vai ficando mais importante, mais presente, conforme a história avança. Eu queria começar de um jeito... Tá lá, tá no nome, tá cheio de folhinha, né? Tipo, tem folhinha aqui, tem folhinha... O cabelo de uma personagem, o coque dela é uma folha de beck também, sabe? Só que tem umas crianças no meio, tem monge budista. Mas a ideia era essa, era trazer a história para um lugar onde tá lá e é normal, sabe? As pessoas convivem com aquilo, que é o que foi, cara, pelas milhares de anos que a humanidade convive com a ganja,
uhum.
Era um negócio normal que tava lá, sabe? Tipo, é de, sei lá, 60 anos pra cá que virou esse negócio, a erva do diabo,
esse proibicionismo todo, né?
Exato, cara. Você tem foto do século XIX, da Inglaterra vitoriana, do jardim dos caras com umas plantas de maconha. No verão eles plantavam lá, colhiam, fumavam, faziam chá. Era um negócio que tava lá, né? Meu pai falou quando ele era criança, tipo, tinha na farmácia. Aí que tá. É que a gente pegou a geração que nasceu com o proibicionismo e com esse drama todo em torno, né? Que agora já tá meio que... Né, a porra dos Estados Unidos que começou com isso, agora eles estão lá legalizando, abrindo, e a gente vai ficar com a herança da guerra aí contra a maconha por não sei quantos anos ainda, até a gente conseguir sair dessa que a gente tá também, né?
O Davi,
sim.
A gente meio que já conhecia o seu trabalho aqui pela Rádio Hemp, a gente já tinha em algum momento comentado com algum outro artista em episódios nossos sobre o que você vinha fazendo, e cara, realmente, o trabalho que você faz ali, o que eu li do Tapas, do link que você mandou,
sim,
eu, tipo, tive que parar porque eu ia ficar lendo aquilo ali e eu ia fazer outra coisa, tá ligado? E, porque realmente, cara, dá pra ver o cuidado que tu teve pra fazer um quadrinho numa história artística, né, cara? Porque o traço que tu traz ali, velho, não é aquele quadrinho clássico que a galera tá acostumada, é um... Cada página ali, dá pra ver que teve um esmero grande ali, um cuidado muito grande pra deixar, encontrar aquela paleta de cores, os traços e tudo mais. Isso é muito foda, cara. E aí eu te pergunto se também não é meio que uma dificuldade, porque, por exemplo, eu gosto de escrever, tá? Eu escrevo uns textos aqui. Quando eu tô chapado escrevendo, eu levo 8 horas pra escrever um texto que sobra e eu ia levar 30 minutos.
Sim.
Tá ligado? E aí eu imagino tu, sendo artista, produzindo a tua obra, tomando os cuidados de um artista.
Sim.
Será que às vezes tu não extrapola no tempo que tu leva? Ou tu tem um cronômetro pro tempo que tu leva pra cada página? Ou já aconteceu de tu pegar, pô, essa página aqui tá muito gostosa de desenhar, eu vou levar, tá ligado? 3 vezes o tempo que levaria normalmente.
Olha, é uma ótima pergunta. Eu vim do desenho, né? Como eu tava falando, foi a primeira coisa que me pegou, assim, desde que eu era criança. Então, a parte do desenho, é esse esmero que você falou, esse cuidado, é um negócio que eu gosto. Eu já tenho um trabalho como ilustrador também, como pintor, que tem esse trabalho muito detalhado. Eu gosto de ficar colocando elementozinhos escondidos, inclusive. Tem um monte de easter egg nas páginas, sabe? Dependendo do assunto que tá tratando a história. O que eu faço, eu não coloco tempo, mas eu tô sempre lutando contra o tempo, assim, sabe? Eu tô sempre tentando fazer algo expressivo, com qualidade estética, mas sem extrapolar. Eu acho que uma das coisas que os artistas às vezes mais pecam nisso, pelo menos a experiência que eu tenho conversando com os meus amigos, é refazer coisa que tá pronta porque você acha que você pode fazer melhor. Isso aí, uhum, é um tiro no pé. E muita gente faz, assim, sabe? Então, uhum, eu tento me policiar pra não ficar olhando e falar, isso aqui se eu desenhar de novo, eu acho que eu consigo fazer melhor. Eu falo, não, cara, eu vou desenhar melhor o próximo quadro, assim, sabe? Vou continuar avançando. E eu tenho... Hoje eu tenho muito melhor estabelecida a minha ética de trabalho em relação a fumar um também. Porque eu não... Quando eu era mais novo, eu só ia fazendo, deu vontade, eu fumo, tô desenhando ou não importa. Mas hoje eu faço o trabalho antes de fumar o primeiro beck, assim, sabe? Porque tem uma questão que ficou muito clara para mim, que hoje eu percebo, né? Por que que eu demorava mais para desenhar quando eu tava chapado? Porque desenhar, eu brinco com os meus alunos lá, o desenho e a vida são feitos de escolhas. Certo? Você tem que fazer escolhas e aceitar aquelas escolhas, casar com aquelas escolhas que você fez. Escolhas estéticas, escolhas de enquadramento, de narrativa, né? De design de personagem. E quando eu tô chapado, eu nunca tenho certeza se aquela minha escolha é realmente a melhor escolha. Porque eu fico duvidando, será que eu não tô Será que é porque, não, tô, porque eu tô muito louco?
Tu definiu eu no mercado chapado, cara. Com duas bolachinhas na mão, assim.
No mercado é a mesma coisa. Quando você tem que escolher, tomar decisões, porque eu sou uma pessoa confiante em mim mesmo, assim, sabe? Eu penso bastante no que eu quero fazer e depois quando eu vou fazer eu faço com confiança. Só que quando eu tô chapado, eu não sei muito bem se aquilo é ou não é a melhor chamada pro momento. Daí, eu notei que quando eu não fumei e desenho, eu sei que aquilo, que aquela escolha é uma escolha sábia porque tá fundamentado ali, eu tô com a cabeça livre. Então, o que eu adoro fazer é, eu desenho antes de fumar, depois que eu fumo um, eu abro as coisas que eu fiz e eu fico olhando, fumando um. Daí, se eu quiser fazer alguma coisa ali em cima, eu faço, mas de uma maneira que eu não vá comprometer o que eu fiz. E daí, no outro dia, eu decido se aquilo vai ficar ou não. Fez sentido?
Fez sentido.
O teu eu chapado não faz escolha alguma. Só é apresentado pra ele as coisas que já foram escolhidas.
Exato. E o meu eu chapado, se ele decide, porque daí eu posso fazer numa camada separada, uhum. Eu posso fazer, só que eu sei que eu não tô comprometendo, eu sei que a palavra final vai ser do eu não chapado do outro dia, sabe? Daí eu crio uma barreira de segurança pra eu poder curtir também o momento, porque às vezes a gente tá chapado e tem umas ideias legais, não quer dizer que não,
claro,
tem.
Claro.
A questão é mais que eu fico no conflito de que, putz, porque eu já fiz isso, de fazer alguma coisa chapada e daí olhar no outro dia e falar, cara, aquilo era empolgação, na verdade a ideia não ficou legal, sabe, essa luz e sombra ficou esquisita, sei lá, uhum. Porque às vezes a cabeça voa muito alto, né, dependendo uhum. da qualidade do back, a gente vai estar ali mais ou menos muito louco, então foi algo que eu descobri com o tempo e permitiu com que eu produzisse mais sem ficar muito em cima do muro, sem ficar titubeando, assim, sabe, então deu uma clareza no meu processo, assim. É o que eu aconselho. Mas cada um também sabe onde o calo aperta, né? Eu tenho amigos que falam, mano, eu fumo e faço e tô de boa. Então, cada um tem a sua experiência.
Cara, mas você descreveu aqui pra gente uma forma de trabalhar que poderia ajudar aí 90% dos maconheiros do Brasil, tá? Que é, tipo, separar o eu sóbrio do eu chapado para as coisas conversarem, tá ligado? Porque realmente, cara, tem muita coisa ali que quando tu tá sobre o efeito da verdinha, você não tem alguns filtros, tá ligado? Que você teria caso tivesse de cabeça limpa, né? Mas me fala uma coisa, Davi. Você mostrou aí pra gente um livro, um quadrinho seu, que eu não sei se é só o primeiro capítulo, a história ela continua, qual que é o seu objetivo com essa história, até onde ela vai? Assim?
Cara, então, é uma série que vai ser muito longa, né? Eu mostrei o primeiro volume, eu já publiquei o segundo, o terceiro tá escrito, layoutado, eu tô finalizando para lançar, eu acho que no ano que vem, que esse ano, como eu falei, eu ainda faço o quadrinho do Irmão do Jorel, eu tô fazendo agora, né? Que tem nada a ver com... Que daí é um público infantil, é uma história para Cartoon Network, né? Tem uma outra relação, assim, que não envolve as questões que eu trabalho no Kung Fu Gandhi. E esse quadrinho do Irmão de Jorel sai esse ano, sai no fim do ano.
Mas tem bastante maconha no Irmão de Jorel também.
Cara, é aquilo, é que como o Irmão de Jorel pega o público criança também, mas com certeza, cara, eu vou na Comic Con... A galera vem, eu ponho lá o banner do Irmão de Jorel, né? Porque eu já vendo os vídeos lá. A galera cola e começa a chorar de rir, falar que assiste chapado e faz a voz dos personagens. O Irmão de Jorel é um negócio muito forte, né? É uma...
Pegou na cultura brasileira de um jeito diferenciado, né? Foi abraçado.
Exatamente. De uma forma que eu diria que acho que só a Turma da Mônica, que eu acho que tem... Só que a Turma da Mônica tem mais de 50 anos, né? O Irmão de Jorel tem 10 anos agora. Fez 10 anos esse ano, do primeira temporada. Não, foi abraçado pela cultura brasileira, cara. É impressionante o impacto que tem cultural, assim. E de novo, me chamaram para fazer o Irmão de Jorel, que daí é um quadrinho que tá sendo feito pago, né? Com toda... Daí é um trabalho contratado, não é um trabalho autoral independente, igual o que eu tô fazendo da minha série. Né?
Uhum.
Então, tá falando isso, mas que o volume 3 eu vou conseguir, acho que, lançar no ano que vem. porque esse ano eu tô focado em acabar do Irmão de Jor-El. E a ideia, eu acho que daqui a uns 20 anos ainda, a gente vai estar, a gente faz um outro episódio aí, ou a gente faz entre, até lá a gente pode fazer mais alguns. Eu vou estar com os dread branco e vou estar falando, ah, irmão, o Kung Fu Gancho, o volume 20 vai sair. a minha ideia é fazer uma parada parecida com os mangás que eu lia, que eu gostava muito, quando eu era moleque eu lia Dragon Ball, Naruto, eu fui ler quando eu era mais novo também, assim, One Piece, que é os personagens envelhecerem conforme a história vai avançando. Uhum. Sabe que no quadrinho de super-herói eles nunca, não tem isso, o Batman tem 30 e poucos anos a 60 anos, assim, sabe? Uhum. Ou eles ficam fazendo reboot do personagem, uhum. Agora vamos contar de novo a história dele, sabe? E em mangá, geralmente, a série, ela avança e os personagens, muitos deles, quando a série é longa, eles envelhecem, mudam de design, tem filho, morre alguém no meio do caminho, o outro entra no lugar. E eu gosto dessa vibe longa, assim, sabe? Dessa coisa... Então, com o Kung Fu Gandia, eu tenho escrito em linhas gerais por muitos anos ainda. Como eu falei, a Gandia, conforme vão avançando os capítulos, ela vai se tornar... Um elemento cada vez mais importante na trama principal da história. Porque o Kung Fu Gandhi é um personagem que eu ainda não mostrei ele como é que fala? Ele ainda não apareceu assim interagindo com a galera. Eu mostro ele, calma aí, só vou mostrar aqui pra vocês. Eu mostro ele numa página aqui, ó, no final, tá vendo? No meio das plantas, uhum, no meio da fumaceira, uhum. Tem um maluco aqui, ó. Então, eu deixo essa promessa de que, cara, existe esse cara, é o Kung Fu Gandhi, ele criou a Ganja do Dragão, ele criou um monte de outras ganjas que ele tinha, que dão poderes diferentes, dá pra você conjurar criaturas místicas, sabe? Tipo, e ele foi um grande herói e ele desapareceu em algum momento. E daí os personagens que eu tô trazendo pra história, eles vão começar a ir atrás do Kung Fu Gandhi, daí uma hora a gente vai chegar lá e daí que eu vou mostrar realmente a essência da história. Então é... Sei lá porque que eu arrumei isso pra minha vida, gente. O negócio é muitas... Eu vou ficar muitos anos fazendo isso, mas é que eu... De novo, um escritor que eu gosto muito, ele falou uma vez que a história que você escolhe escrever é a jaula que você vai ficar preso. Porque você... É uma sensação de estar preso nessa história enquanto ela não acaba. Então eu fiz uma jaula bem da hora.
Por isso a importância de escolher alguma coisa que você goste muito, né? Que lindo.
Exatamente, cara. Porque a tendência de perder o interesse, de cansar do assunto, de se interessar por outra coisa e largar no meio, a não ser que vai ser um projeto curto, né? Uhum. Uma coisa que você vai fazer rapidinho e finalizou. Daí você pode... É mais fácil. Agora, essa que eu assumi de ficar anos produzindo... Por isso que eu ponho gratuito na internet, porque eu quero criar um público em torno da história, sabe? As pessoas vão acompanhar por um tempo e daí vai ser muito satisfatório, cara. Porque toda vez que eu publico um volume, eu acabo uma história, eu sinto um prazer imenso, assim, sabe? E quando as pessoas leem, quando tem resenha na internet, tem canal do YouTube que o cara fala sobre o livro e dá as opiniões, assim, isso traz uma satisfação tão grande. As interpretações que as pessoas têm dos personagens, quem descobre que ganja é maconha pelo quadrinho, e daí fica assim, ó, surpreso e fala. Então tem algo muito legal do contato com o público quando a obra tá pronta, e isso me deixa empolgado toda vez que eu volto de um evento. Então eu pretendo ficar aí. Eu fiz uma jaula bem da hora, uma jaula espaçosa, bonita, cheia de back.
Eu só vejo essa paixão e dedicação em pessoal que trabalha com maconha e pessoal que trabalha com quadrinho. Porque tá... Tô pra ver pessoal mais apaixonado, cara. Caralho, que coisa irada.
E é verdade também, eu concordo plenamente, cara. Todo mundo que eu conheci, porque quando eu fui atrás de fazer o Catarse com o Fugandi, eu comecei a procurar a galera dos perfis canábicos, né? De perfil de humor, perfil de ativismo. E, cara, é uma galera que é apaixonada pelo assunto, assim, sabe? E não é essa coisa que quem é de fora do rolê acha, ah, os maconheiros, não sei o quê. Não, uma galera, mano, mega, tipo... É intensa, assim, que lê pra caralho, que tem um conhecimento vasto do assunto, que vai muito além, que vê as questões ambientais, as questões da carceragem, sabe? Quantos problemas a gente tem que estão ligados a essa postura de repressão, assim, né? As drogas, a pegar o porte de droga e criminalizar a pessoa e prender. É, então, tem um assunto, inclusive com o Fugândia também, no começo, não sei se fica claro lá, vocês leram, mas assim, tem uma pegada com o meio ambiente também. O molequinho aqui, que é o Juan, que é o protagonista do volume 1, ele conversa com as plantas. Só que ele não sabe que as pessoas não conversam com as plantas. Sabe aquela coisa que você faz desde criança, você acha que todo mundo faz, depois você vai descobrir que só você que faz. E ele tá trocando ideia com umas árvores de uma floresta que vai ser destruída, e daí ele decide pegar todas as sementes da árvore, levar para um lugar mais seguro e plantar a floresta de novo em outro lugar. E é uma brisa na cabeça dele, e tem a ver com uma coisa que eu faço aqui, porque eu moro num sítio. E eu tenho um projeto de reflorestamento com meu pai, de Mata Atlântica, então a gente tem um viveiro de muda, a gente planta numa área de pasto aqui, a gente tá recuperando toda a coisa. É, a gente começou a registrar na área de mata aqui perto, a gente já viu onça passar, jaguatirica, sabe, tipo, tem... Não sei, pra mim o lance do meio ambiente também tá ligado com a cultura canábica, assim, forte, sabe? Então, assim, sei lá, meu pai também curte fumar um... Então a gente tem essa relação de plantar árvore, de entrar no meio da mata, pegar semente sabe, ir na internet procurar qual que é aquela espécie, qual o melhor jeito de plantar. Então nunca é só uma coisa, sabe? O projeto ele traz vários assuntos que são do meu interesse, que eu acho relevantes também para os dias de hoje. E daí eu canalizo tudo isso no quadrinho. E daí vem aquele bem-estar, né, cara, de trazer esses assuntos pro público, de ver como é que as pessoas lidam com isso depois de ler o quadrinho. Tem uma... Que vocês devem sentir isso também, né, com o canal. Deve ter um monte de gente que vem trocar ideia com vocês e quando vocês entrevistam alguém, falam com alguém e curtem e falam, cara, porra, me ajudou muito, eu vi isso. Deve ter esse momento satisfatório aí no trabalho de vocês.
Irado. É isso aí, é pra caralho.
Ô Davi, a gente tá se encaminhando aqui pro final do episódio, cara. Você falou aí do seu trabalho, irado, cara, ver como tu é um cara que tá apaixonado aí no que faz, tá ligado? Isso é muito foda. Então, aqui no final, eu gostaria que você pudesse deixar pras pessoas, além de um recado aí pra finalizar esse episódio, um lugar onde as pessoas podem te encontrar pra apoiar teu trabalho, pra comprar o quadrinho, pra conhecer mais sobre o que tu anda fazendo aí, se puder deixar pra gente.
Legal. Bom, então vou falar primeiro da parte mais... Né, eu sou mais ativo no Instagram, né, e é @DaviKalil. No YouTube eu tenho um canal, se chama Pintura Relâmpago, também se colocar lá Pintura Relâmpago DaviKalil no YouTube, vocês acham meu canal. Meu canal eu falo mais de desenho, pintura, quadrinho. Como eu sou professor, tem essa vibe mais didática para quem quer escrever, desenhar, pintar. Mas falo de assuntos um pouco paralelos também, quando dá vontade. É um canal, eu faço o que eu quero, mas o foco principal é a parte didática, né? De desenho e pintura.
Irado.
O Tapas, que é o... Né, se você colocar kungfugandia.com, eu sou o dono do domínio e já joga direto lá pro Tapas, mas se entrar no Tapas também.com e colocar kungfugandia lá, vocês encontram. E se alguém quiser comprar o quadrinho físico, é um e-mail. A gente vende pelo e-mail, que é Dead Hamster, é o nosso, tem aqui, ó, é um ratinho morto, é o nosso selo independente, né, D-E-A-D, Hamster, né, Hamster Morto, loja@gmail.com, daí lá vocês conseguem encontrar meus quadrinhos, só pedir lá, a gente manda as informações. E uma dica que eu dou para quem tem pretensão, às vezes, de se arriscar escrevendo, desenhando, colocando as suas ideias aí para fora, principalmente hoje, né? Eu sou meio idoso já, eu vivi antes da internet, eu já era um jovem adulto, né? Então eu me lembro do mundo antes da internet e depois da internet, né? E era muito difícil fazer a nossa voz ser ouvida antes da internet, sabe? As maneiras de se você quisesse escrever, fazer alguma coisa, era muito difícil você conquistar um público, chegar nas pessoas. Então, assim, tem várias coisas que a internet causou na nossa vida, que deixou a gente mais ansioso, mais isso, mais aquilo, que a gente precisa aprender a lidar, mas não dá para negar que ela permite que a gente seja ouvido. Então, acho que hoje, para quem tem vontade de se expressar, de pegar uma ideia, uma revolta, alguma coisa, não fazendo textão, mas transformando em algo mais artístico, algo que dá para ser apreciado de uma forma mais profunda do que ler um post, né? Eu aconselho, assim, presta atenção nos pequenos momentos da vida, sabe? Presta atenção naquelas pequenas coisas que te tocam ao longo do dia. Não fica esperando um grande evento acontecer na vida para fazer algo. As coisas legais mesmo, elas estão acontecendo todo dia em pequenas coisinhas, assim. E as minhas histórias, elas são compostas desses pequenos momentos que eu vou percebendo na minha vida e eu vou transformando isso em motivação para um personagem, conflito para uma treta. Foi assim que eu fui colecionando assuntos e coisas que depois eu vim a transformar no meu trabalho, sabe? Enriquece muito a gente, mas é preciso primeiro prestar atenção no dia a dia, nessas pequenas coisas, e dar valor para isso. Porque às vezes a gente fica muito acelerado, acho que nos dias de hoje a gente é super acelerado, porque a tecnologia faz a gente ficar mais agitado, e se vocês conseguirem diminuir um pouco o ritmo, fuma um às vezes, se ajudar, para mim ajuda também, diminuir o ritmo do dia e prestar atenção nas pequenas coisas que estão acontecendo à nossa volta, cara, a gente descobre ouro, sabe? No dia a dia. Não existe um grande evento para acontecer. Os pequenos eventos estão acontecendo o tempo todo. Então, para mim, é daí que eu tiro a inspiração e eu aconselho as pessoas a darem uma atenção para isso. Vocês vão ver que, às vezes, do seu lado está acontecendo algo muito legal agora e você não está percebendo.
Excelente. Esse foi Davi Kalil, meus amigos. O criador, ilustrador, roteirista e escritor aí do Kung Fu Ganja. Dei uma passadinha lá, conheçam o trabalho do Davi. É muito bonito, muito... Como que chama? Como que é a palavra, Massanioc? Quando é algo muito bonito e é gostoso de consumir.
É muito bonito e gostoso de consumir. Acho que é isso.
É maconha.
É muito bonito. Obrigado por me ajudar, Massanioc.
Era isso aí. Eu ia perguntar pro Davi sobre a relação do filme Karate Kid. No fim, eles treinam Kung Fu, mas eu nem quero saber mais depois dessa grande filosofada que o Davi deu aí, ó. Eu preciso procurar pequenas coisas legais que estão acontecendo à minha volta aqui.
Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui com esse episódio do TH Show. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Nós vamos colocar aqui os links na descrição desse post no Spotify para quem quiser dar uma olhada ali, os links e tudo mais. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio do nosso querido podcast aqui na Rádio Hemp. Fechou? Um abraço para todo mundo. A gente se fala na próxima. Até mais. Falou!
Falou!
Rádio Hemp.